na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares, no ar.
Ele é meu ídolo.
O que mais caracteriza o trabalho de Carlinhos é a amizade e entrosamento com os jogadores. Carlinhos não se define como um teórico, é um técnico de métodos simples. E desde que assumiu o time no início da Copa União, disse que queria recuperar o toque de bola do Flamengo. Os resultados começaram a aparecer no segundo turno. E hoje, os elogios a Carlinhos são uma unanimidade entre os jogadores.
Ele tem sido o exemplo maior, né? Que ele jogou também futebol, passa muita coisa pra gente, tem um estilo de trabalho. Democracia, eu ouço bastante jogadores com quem ele trabalha, realmente fala o que ele pensa na frente de todo mundo. Eu acho que isso facilita, tem um clima de união.
A história do Flamengo se confunde com a história de Carlinhos. Quando se despediu do futebol, Carlinhos deu suas chuteiras a um garoto que começava na escolinha de futebol do Flamengo. O nome dele, Zico.
Foi um fato muito marcante na minha carreira. Primeiro por ser admirador do futebol.
Luiz Carlos Nunes da Silva, o Titulares dessa segunda-feira, começa homenageando Carlinhos, ilustre rubro-negro, que morreu nessa segunda-feira. Carlinhos morreu aos 77 anos. Ele que foi o oitavo jogador com mais jogos com a camisa do Flamengo, 567 jogos entre 58 e 69. E depois foi técnico de importantes conquistas do Flamengo, como três campeonatos cariocas, 91, 99, 2000, a Mercosul de 99, claro, os dois mais importantes deles, brasileiro de 87, brasileiro de 92. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior.
Como vai?
O Violino, né? Que apelido interessante. Um cara que nunca teve... muito tempo, né, à frente. É aquele cara que se você vai explicar para um moleque de 15, 16 anos, não vai ter como você explicar o tamanho, né? Porque era um cara que só aparecia de vez em quando, tava... não parece que ele foi tão vencedor e tão importante pro Flamengo quanto realmente foi, se você for analisar enciclopédia, estatística, livros e coisas assim. É o tipo de cara que, cuja história está no subjetivo da história. Você não consegue ser muito objetivo para tratar o tamanho do Carlinhos. E o Carlinhos foi embora hoje, né? Morreu. E fica aí a nossa homenagem.
E a gente falou também do Zito na semana passada. E tem aquela história de... espera o cara morrer para falar dele, né? Mas, de certa forma, são esses caras que fazem com que a gente continue falando de futebol, né? Caras que têm uma identidade com o clube muito acima da média, né? Carlinhos, profissionalmente, jogou por toda a carreira no Flamengo, foi técnico do Flamengo. Tem um texto muito legal do Marvel dos Anjos, que inclusive já teve aqui no Titulares.
No Titulares.
E... desculpa. Que ele lembra a história, né, de que ele, carioca, quando chegou para trabalhar como repórter esportivo em São Paulo, sempre ouvia a piada dos amigos repórteres paulistas, né? Caía um técnico, alguém falava, vão trazer o Carlinhos, né? Mais ou menos como é o Joel Santana também, que, claro, são caras que carregam muito desse folclore, dessa coisa do técnico que vai e volta, que tá sempre lá, que é um pau para toda obra, mas que a gente tem obrigação de lembrar que a história é muito maior do que essa. Carlinhos... é um cara que gostou tanto do Flamengo, foi tão flamenguista, que até aceitava lidar com isso. Aceitava até ser o técnico tampão. Quando precisasse, você podia chamar o Carlinhos. Isso não era pouca coisa. Era porque o cara era flamenguista mesmo, então topava o desafio que fosse. Tudo bem, Chico Malta?
Beleza?
Como vai?
Bem, e você, Paulo? Maravilha. Estamos aqui com vários presentes do nosso cara Ezequias. Nosso caro ouvinte lá de Recife, torcedor do Santa Cruz, mandou uma caixa aqui cheia de cobras corais, uma sombrinha do frevo, chaveiro, um livro bacana sobre os uniformes do Santa Cruz. Obrigado, Ezequias, em nome de todos aqui da Central 3. Gostamos bastante.
Adesivos, um instrumento que eu ainda não sei o nome, que eu...
Ele podia nos contar.
Ele parecia um pífano, mas eu acho que é pequeno demais para ser um pífano. E tem um membro aqui da cultura heavy metal que sabe muito menos do que eu o nome desse instrumento e jogou o instrumento na mesa. Peço desculpa a Ezequias, que deve estar assistindo pela câmera.
Estamos ouvindo.
Matias Pinto, boa noite. Isso aí, estamos ouvindo o CD. Eu vou ler aqui. da troça carnavalesca, mista, ofídica, erótica e etílica, A Minha Cobra. CD que o Ezequias mandou com músicas sobre o Santa Cruz do Ezequias Pierre. Tudo bem, Matias Pinto?
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Leandro, Chico Malta. E eu começo dizendo que eu tô com o Carlinhos e tô com o Paulo Júnior também. Apesar de não concordar com ele.
Que coisa, hein? Tudo bem, Vitor Birner? Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Pera aí que o seu microfone estava fechado, porque você não... Agora sim.
Posso? Tudo bem?
Manda ver.
Ah, pode, noite, são Júnior, 8 e 7, Leandro, né? Matias. Acho que pode.
É, não abre a porta pra mim, não liga o microfone.
Nossa!
Faz parte assim. Eu até acho que. Eu até
tadinho!
Acho, eu até acho que é uma combinação disso de Chico Malta com Paulo Júnior.
É,
Matias, pela personalidade, não faria, e Leandro também não, porque Leandro é muito mais pragmático com o trabalho.
Sempre sou ocupado.
Boa noite ao Paulo, boa noite ao Leandro, ao Matias, ao Chico, aos amigos Centralnautas.
Eu passo minha segunda-feira pensando o que eu vou fazer pro Vitor atrasar. Realmente é uma coisa que...
Eu acho que deve ter pegado mesmo, que toma
muito, muito na minha vida. Inclusive, né, minha vida sem isso seria muito menor, né?
Eu acho que você se diverte, pelo menos.
Com certeza.
Não, peraí.
Seria muito...
Eu preciso interromper pior. Vocês. Esse negocinho aí de madeira... É o cabo da sombria, não é nenhum pífaro, nenhum apito de imitação de pássaro, é apenas o cabo da sombria.
Mas ele tem musicalidade, eu não tô louco, ele tem musicalidade.
Hermeto Pascoal tira um som disso aí.
Ele tem musicalidade.
Se eu falasse uma coisa dessa, eu imagino que o Paulo Júnior diria, não veria musicalidade, não veria absolutamente nada.
É claro que alguém toca isso daqui também, eu garanto pra vocês. Começar então o programa dando uma passada aí pela Copa do Mundo Sub-20 e pela Copa do Mundo Feminina. Leandro e a mim, o Brasil, da Seleção Feminina do Brasil, caiu nas oitavas de final para a Austrália. E você acompanha a Copa do Mundo. O que dizer do jogo em que o Brasil perdeu para a Austrália por 1-0 e acaba sendo eliminado? É claro, a gente pode falar muito da falta de apoio, dos problemas extra-campo, da forma com que essa seleção chega até uma Copa do Mundo completamente à margem de qualquer preparação que talvez deveria ter. Mas tecnicamente, enfim, criou pouco contra a Austrália, não conseguiu vencer a Austrália e cai. Falando só de resultado, falando só de campo, oitavas de final é pouco, né? Para uma seleção que vem chegando à final, que é medalhista olímpica.
É pouco, dava para chegar nas quartas de final, mesmo com a partida do jeito que foi, porque chance realmente clara de gol, cada time criou uma ou duas, o Brasil acertou a trave 10 minutos antes de tomar o gol, num escanteio, também teve um chute de longe da Formiga, teve muita dificuldade em entrar na área na linha de fundo, né? Chegar realmente com um lance de profundidade na partida contra a Austrália, que é um time fisicamente mais forte, aparentemente mais disciplinado, mais musculoso mesmo ali na sua linha defensiva, e o Brasil não tem essa mesma musculatura defensiva. Foi um pouquinho mais simples para a Austrália encontrar espaços do que foi para o Brasil. O lance do gol da Austrália, por exemplo, o Brasil não chegou nem perto de conseguir. Uma jogada entre a quarta zagueira e a lateral, pelo chão, uma bola enfiada, cara a cara com a goleira Luciana. E assim, não deu. Foi um jogo pau a pau, a gente já sabia que a chance de ser pau a pau era muito grande, porque o Brasil não mostrou nada que pudesse fazer a gente falar assim, poxa, esse time tem um diferencial para a segunda fase. A Marta não aparecia muito na partida, a Cristiane foi abaixo também, até porque o tempo passa para todo mundo, né, Paulo? A gente fala de Marta e Cristiane já desde 2000 e pouco, né? Enfim, faltou alguma coisa ali dentro do campo de jogo. E é disso que a gente está falando. Elas vão voltar do Canadá, amanhã elas chegam de volta aqui para o Brasil, já vão começar a pensar e se preparar para o Pan-Americano. Mas agora que acabou a Copa do Mundo em campo, Brasil, que as discussões, que as pessoas que se dizem sérias e estão lá, e eu me refiro especificamente ao Marco Aurélio Cunha, que entrou com uma missão que ele se julga capaz de fazer, de cumprir, e eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Vamos ver se ele vai realmente colocar ordem na casa, se ele vai conseguir suscitar as discussões que realmente importam, que não passam muito longe do tamanho do short, né? E ele está numa situação de de liderança ali que, caramba, a gente tem um Pan-Americano em breve, uma Olimpíada daqui a um ano, a seleção brasileira precisa de uma problematização mesmo, de uma discussão bastante mais séria, porque aconteceram muitas coisas na própria preparação, essa coisa. A gente estava com a Érica aqui agora há pouco, o programa de vibradoras trouxe a Érica aqui nos nossos estúdios, e ela é só um exemplo de jogadora que estava pronta para jogar, com experiência, com cancha, e por causa de uma lesão que ela curou antes mesmo da estreia, foi cortada. E aí a gente pode discutir qual é o método, né? Qual é a forma que o Brasil escolheu para ter essa seleção permanente. Foi um time muito jovem que viajou até o Canadá, um time sem um desafogo para as principais jogadoras, que bastava marcá-los, jogadores que estavam em primeira experiência, muitas delas ali em primeira experiência mundialista de jogos de um tamanho grande como é um jogo de Copa do Mundo. Enfim, Paulão, tem muito o que discutir sobre o futebol feminino, e que a partir de amanhã, as meninas voltando, a gente veja essa discussão acontecer.
Austrália...
Assim, só uma coisa, Paulo. Acho que não é mais uma questão de discutir. Acho que é uma questão, em primeiro lugar, de fazer um campeonato. Um campeonato, claro, que dure o ano inteiro, para que as mulheres que queiram jogar primeiro futebol... Passo. Elas não precisam ganhar, que nem os jogadores do futebol masculino, elas precisam ter condição de viver como um profissional. E, obviamente, aí a gente já está falando também, se for levar a coisa a sério, com algum plano pós-carreira, de aposentadoria, alguma coisa, porque não pode ser jogadora de futebol. Não dá, com todo respeito, não dá pra ganhar 3,5 pau por mês e ser jogadora de futebol até os 70 anos de idade. Ela precisa de algum jeito depois subsistir, porque é uma profissão que tem um limite de tempo. Então acho que a questão aqui é a gente ter um futebol brasileiro feminino de verdade. Que ter uma seleção é meio que... É bom pras meninas se elas conseguem os resultados, até porque elas não conseguem viver bem fora do país, quase sempre, jogando bola. Mas, sabe, eu tenho o seguinte princípio: alguns esportes, esses que não tem, ou tem muito pouco apoio, ou tem preparação só de um ou dois atletas antes da competição, ou que não tem nem a preparação adequada, pra mim, qualquer resultado é um resultado, assim, nenhum resultado é digno de crítica.
Claro.
Né? Então, por exemplo, se o Esquiva Falcão não ganhasse medalha, vou falar o quê? Quem apoia o boxe aqui? Quantos lutadores de boxe tem no Brasil? Se, por exemplo, sei lá, se a gente tivesse aqui o nosso Jamaica abaixo de zero, uma equipe forte pra competir como a do filme...
Jamaica have a ball-blind team.
Malta, hein? Impressionante. Então, vai criticar o quê? Eu acho que as meninas, assim, como o Leandro falou, eu vi um pedaço do jogo, não vi o jogo inteiro, mas pareceu um jogo bem equilibrado, né? Você falou com muita dificuldade de entrar na área. Força física acaba pesando, né? Numa dividida, numa bola aérea. E essa hora faz a diferença. Podia ter passado. Se fossem campeãs, a situação do nosso futebol era exatamente igual. Se tivesse sido eliminado, era exatamente igual. Se não tivesse ido pro Mundial, era exatamente igual. Porque não existe uma situação aqui. Existe um time ou outro que aparece e desaparece. E não tem campeonato, não tem o futebol para as meninas que querem jogar bola. Outro dia, fui à casa de um amigo e tava a irmã. A irmã da mulher do meu amigo tem uma filha que é louca pra jogar bola. Ela sabia que o jornalista falou: onde eu posso jogar futebol, minha filha? Tem uns 14 anos. Eu não sei. Falei, vou procurar. Você me perguntar onde pode jogar basquete, eu posso dar uma dica. Mesmo que nosso basquete não tenha tanto apoio, melhorou um pouquinho. Futebol posso dar uma dica, handball posso dar uma dica, vôlei posso dar uma dica. Se quiser jogar tênis, eu posso dar uma dica. Onde ela vai jogar futebol? Alguém tem essa resposta? Aos 14 anos? Pra tentar ser uma jogadora? Alguém tem aqui a resposta?
O caminho é...
Eu tinha uma aluna de 10 anos. E daí um colega de trabalho meu, que formado em educação física, tentou levar ela no Centro Olímpico. O Centro Olímpico só aceita menina a partir de 13 anos.
Bom, já tem uma dica, obrigado. Já alguma coisa, pelo menos.
É o Centro Olímpico, mas só a partir de 13 anos.
E também porque não tem... Não tem calendário, não tem campeonato para jogar, por isso que não...
Para não entrar na questão... Isso estamos falando só de gestão, para não entrar na questão do preconceito, porque o menino que chuta a bola com 3, 4 anos de idade é o máximo, a menina que chuta a bola com 3, 4 anos de idade começa a olhar torto, que a gente tem 50 mil preconceitos.
Já tenta empurrar uma boneca para ela.
Isso, como além do preconceito de gênero, como se o fato de ela jogar futebol significasse que ela fosse ter alguma coisa ligada à homossexualidade, que também não teria nenhum problema, não tem nada demais, ou seja... É um mundo de loucos aqui. Então,
A gente vai ficar discutindo se a seleção marcou ou não marcou contra a Austrália nesse pacote todo?
Pois é. Porque
as milhas são heroínas, cara. Tem que aplaudir, cara.
Tem que aplaudir. E na minha pensata, tomei as coisas de uma maneira que não concordo muito, que é separar demais o que aconteceu em campo com o que acontece fora.
Mas falando do jogo, tem que separar mesmo, né? Do jogo em si.
É, mas quando a gente fala que a Austrália tem um time mais forte fisicamente, com mais imposição física, a gente passa por isso que vocês, Matias e Vitor, acabaram de explicar. A menina com 14 anos não sabe onde jogar, aos 16 nunca jogou e tem que dividir com um homem de 18 para conseguir jogar um pouquinho.
Ela vai ter dificuldade para jogar até se arrumar o lugar.
Então, ela não tem muito parâmetro de como usar o seu corpo, ainda que ela seja forte fisicamente. Não é só uma questão de você fazer abdominal, polichinelo e supino e estar forte. É saber como usar a sua força. E a falta de jogos competitivos no Brasil, a maneira como essas meninas chegam até 18, 19, 20 anos e nunca fizeram, sei lá, meia dúzia de jogos realmente no nível de topo.
E o futebol de homens e de mulheres tem uma dinâmica diferente.
Exato.
Elas precisariam assistir muito futebol feminino para ter a cultura do jogo... do futebol feminino, pra aprender, pra conseguir se adaptar. Porque olhando a gente também aprende, né? Acho que todo mundo aqui bateu a bola, alguma coisa aprendeu vendo o jogo de futebol.
Pois é.
Então, olha, e eu vi gente na rua reclamando do resultado. Eu vi gente na rua. Ah, porque a Marta não fez nada.
Foi o que
eu
não, vi. É um absurdo.
Até a comparação entre a seleção feminina e masculina, qualquer tipo de comparação já é um absurdo. Não tem nem por onde começar. O programa aqui tem uma hora, não dá. As vibradoras estão no programa semanal, não conseguem.
Estamos comparando uma
dar conta disso tudo.
Estamos comparando uma multinacional de origem brasileira com um empregado autônomo.
Isso.
E é uma pena porque tem talentos para isso, né? Não à toa, enfim. É medalha de prata em Olimpíada, é quase campeão mundial.
Talento
para
todos os esportes.
Tem talento.
Falta cultura de esportes.
E aí, por isso que soa meio frustrante mesmo o time cair nas oitavas para a Austrália. É claro, do ponto de vista meramente de talento, de você imaginar que tem meninas por aí que poderiam jogar de forma mais consistente, se tivesse toda essa estrutura que a gente vem falando.
E para a gente fechar, Dino, chegou.
Não, pode falar, depois eu falo.
É meio indelicado o que eu vou falar, na verdade delicado até demais, porque é sobre um tema que eu não domino muito bem, que é a anatomia humana, e o campeão do mundo atual é o Japão, que não é capaz de produzir, por exemplo, jogadoras de 1,95m para ser zagueira, enquanto o Brasil tem um DNA favorável ao futebol, sabe? A gente consegue ter duas zagueiras de 1,90m, uma atacante muito forte e outra muito leve, com uma ginga para drible, a gente tem a matéria-prima. É realmente boa, você falou, nós temos boas jogadoras. Temos, só que precisa colocá-las em nível de topo com um pouquinho mais de frequência, não só de 4-4 anos.
Fala, a Austrália espera quem passar de Japão e Holanda, Japão que, assim como o Brasil, 3 jogos, 3 vitórias na primeira fase. Passar então rapidinho pelo Mundial Sub-20, Brasil que passeou contra Senegal na semifinal, depois de 2 jogos dificílimos contra Uruguai e Portugal, teve o confronto contra Senegal, 5-0, jogo mais do que tranquilo, jogo atípico até para uma semifinal.
Depois de ser massacrado por Portugal.
Pois é, e um jogo que tudo deu certo ali contra Senegal também, um time vulnerável na defesa e as tabelas do Brasil também foram dando certo, um gol meio contra logo no começo, numa semifinal ali, já acabou com a possibilidade dos africanos, mas aí o Brasil pegou a Sérvia no final de semana, de sexta para sábado, perdeu por 2-1 já no segundo tempo da prorrogação, saiu atrás, empatou com um belo gol do menino Andreas, que joga no Manchester United, e perdeu por 2-1.
Nascido na Bélgica, né?
Nascido na Bélgica, e perdeu por 2-1 numa, vou dizer, uma infelicidade da zaga, que fez uma boa Copa. O meia enfia a bola entre as pernas do Lucão e o Marlon, que fez uma grande Copa do Mundo, erra ali uma tentativa de linha de impedimento, 2-1 para a Sérvia.
Os dois erros, né? Do Marlon e no primeiro do João Pedro, que não acompanhou na marcação. Sim. Marcação de 1-1 ali, deixou o jogador centralmente sérvio finalizar. Esse meia que fez a jogada, das partidas que eu vi, pelo menos no campeonato, pareceu o jogador mais habilidoso, pelo menos mais promissor.
Muito bom. Né?
Do Mundial Sub-20. Aí, acho um jogo parecido, entre aspas, com o que falou o Leandro do futebol feminino. No jogo, o Brasil estava no limite para fazer um gol, podia empatar, tomar um gol, estava tudo ali muito, muito parelho, o Brasil com mais posse de bola, né, com mais presença no ataque, a Sérvia com um contra-golpe mais forte, com marcação um pouco melhor. Tanto é que a gente pode questionar os erros do Brasil nos gols sérvios, mas foram jogadas coletivas, enquanto o gol do Brasil foi um lance totalmente individual, né? Totalmente individual. Agora, mas muito mais importante do que ganhar o Mundial é o que a gente pode imaginar que vai render, o que a gente pode imaginar que será um jogador de futebol competente, talvez para a seleção brasileira, no mínimo para o grande clube. Você olha ali, você, com esforço você acha alguns, né?
Talvez, um ali eu levo, Danilo. Eu levo para os 23 da Copa América, o Danilo.
O volante, né?
O volante. Esse, para mim, está pronto.
Calma.
Pronto.
Não, pronto. Mas pronto. Eu acho que é mais promissor
pronto,
também.
Titular, pra titular do Vasco, com certeza. Assim, para voltar, titular do Vasco.
Ah, sim.
E aí...
Até porque...
acho que a questão do Danilo se destacou tanto que, por exemplo, eu e o Leandro, a gente não tinha conversado antes. E foi a opinião, sim, não tem a menor dúvida. Mas personalidade... Só que deu uma voadora no jogo contra o Uruguai. Olha, há muito tempo eu não vi. Uns 5 metros de distância, nem Bruce Lee eu fazia uma coisa parecida. Foi ele por cima da bola. O Gil deu falta, foi na lateral, assim, impressionante. O jogo deixou, né? Podia ter sido expulso ali e encerrado a participação. Fala, Chico, você tá brincando com essa
cara.
Você
não via falar Bruce Lee pra eles, porque eu comecei a falar coisa aqui da nossa época, eles ficam tirando sarro.
Bruce Lee é um cara de todas as épocas.
É, mas pra eles não. Como a cobrinha azul também não. A cobrinha azul pra eles também não.
Tolito ali, tô lá?
É, Tolito ali, tô lá.
Por favor.
É, por favor.
Tolito ali, tô lá.
Bruno, falando em época, rapidinho pra você. Tony Canan ou Júlio Ferran?
Nelson Piquet.
Não, peraí.
Sempre,
não,
né?
Mas é muito burro, cara.
Gente, né? Não, não tem opinião formada, não sei a resposta. É Nelson Piquet.
Mussarela ou Calabresa? Você perguntar, São Paulo.
Sendo Nelson Piquet. Vou falar Nelson Piquet. Tá, mas você falar Emerson Fittipaldi ou Nelson Piquet? Vou falar todos os elogios. Acho que você...
Então tá. Alguns... Você quer ter razão, é sério?
Alguns décimos mais rápidos.
Vitor, preto ou branco? Laranja.
Não, você tá perguntando quem eu gosto mais, tipo, como piloto, eu respondi.
Não, você não respondeu. Gil de Ferran,
então, cara, eu não tenho opinião, não sei. Não tenho opinião.
Você quer ter razão na sua fuga da resposta.
Se você perguntar, Chico, fala um nome de um balé francês e um balé russo, Chico.
Meu, não é mais essa pergunta, a pergunta é
outra. Eu não sei, não tenho opinião, é a mesma coisa.
Tá bom.
Fala o nome de um balé francês e um
balé
russo.
Você sabe, pô.
Paremos por aqui. Copa América?
Por que ele falou?
Copa América.
Podemos falar de Copa América?
Deu Bolívia e Peru, hein? Nossa, para a alegria senhora, de Matias. É
começar
a
com a...
É clássico.
A seleção eleita, da primeira fase, eleita pela própria organização da Copa América, bravo...
Agora, a questão da Copa América é com aqueles dirigentes que podem ser investigados a qualquer momento e que inventaram a bola na mão diferente aí no, na área, que inventaram o torcedor com sentado, eles. Que careceram o ingresso, que escolhe o juiz que escolhe as partidas,
que escalaram a Marília, Buitrago, Paulo, Filipini,
que determina qual é o árbitro FIFA, qual não é, tudo bem, qual a seleção que esses caras escolheram?
Bravo! Thiago Silva, Jiménez do Uruguai e Medel.
Thiago
Arangues.
Silva nem foi titular na primeira fase.
Mas você vai dele, é a seleção, né?
Não é possível!
Caramba, tá difícil, hein? Bravo, Thiago Silva, Jiménez e Medel. Arangues, Lobaton do Peru, tá suspenso. Sanches da Colômbia, tá suspenso. Aliás, pra mim esse é outro assunto. O nível que tá a arbitragem, dois cartões suspender, não tem condição de você não
concordo.
Ser suspenso.
Eu tem que taria... dar três amarelos no jogo pra ser suspenso.
Não, até a final eu estaria suspenso duas vezes. Eu levaria amarelo no primeiro, no segundo cumpriria, levaria nas quartas, na semi e não jogaria a final. Porque não tem como você não levar amarelo num jogo desse. Sanches também suspenso e Vidal, o ataque Agüero, Barrios e Messi. Técnico ídolo morde Leandro Yamin, Gareca.
Só um detalhe, antes da competição Garica. Começar, fizeram uma enquete também no portal oficial da Copa América da seleção de todos os tempos da competição. E estavam lá, Maradona, Pelé, Messi, mas um detalhe, o Pelé mal jogou a Copa América, o Maradona idem, e o Messi até que jogou algumas, mas nenhum dos três foi campeão da Copa América. Ignorando outros jogadores.
Os que votam os jogadores.
Como o Zizinho, que foi campeão, é o maior artilheiro da competição. Então.
É tipo você perguntar minha seleção da Copa da Ásia e eu ponho na cata.
Essa seleção, não falando sério.
Pra mim é o Alex, o 10. Ganhou duas Copa América.
Não, mas essa seleção, falando sério. Lê de novo, por favor.
Não, mas é uma piada a seleção. Não,
não é possível.
A Copa, a primeira fase foi horrorosa. Vamos começar a falar dos times pela ordem dos jogos?
Assim, Copa América baixo astral.
Começa quarta-feira.
Tá depressão.
Isso, o Guilherme Cara tá mal, viu?
Tá zoado.
Quarta-feira, Chile e Uruguai. Chile confirmou a primeira posição, enfiando 5-0 na Bolívia. Bolívia que já jogou classificada. E Uruguai empatou
Chile que
por 1-1.
Não tem nenhuma ajuda de arbitragem, segundo o Leandro.
Não, nenhuma.
Com o Paraguai. E
ninguém
aí?
Quem quer o Chile na final?
Que tal o Chile 5-0? E que tal o Uruguai que só empatou com o Paraguai? Jogo que abre as quartas de final.
O Uruguai que não tem, custa lembrar... O Suárez.
Por falar em decisões polêmicas de Cartola.
Porque foi suspenso pela turma do Blatter e se expulso da concentração no meio da Copa do Mundo por causa da mordida no Chiellini.
Como se fosse um criminoso.
O próprio Chiellini perdoou no dia seguinte e falou que não tinha nenhum grande problema ou não era pra ser tratado daquele
alguém.
Jeito. E que o tribunal CAS, lá o tribunal da Corte Arbitral do Esporte, também não quis eliminar a punição. Então por isso essa brilhante Copa América de alto nível técnico não tem um jogador... Que não significa absolutamente nada como o Suárez, né?
Não, mas...
Os caras são bons pra caramba.
Mas eu acho que a ausência do Suárez serve pra escancarar uma coisa na seleção uruguaia. Não dá pra confiar no Cavani. Ele é um jogador assistente. Ele funciona quando ele tem bons jogadores ao lado dele, mas ele não assume a responsabilidade. É um dos jogadores mais valiosos, assim, é uma das marcas mais valiosas dessa Copa América, mas ele não tem um lance de protagonismo, né, nos três jogos da primeira fase, sendo que pegou uma Jamaica brigando por um ponto.
Pra não cair.
A Jamaica tava brigando por empate.
Caiu a Jamaica, né? A Guiana jogando que
vem. Ano que vem. E é isso. Contra a Argentina também não brigou. E quanto o Paraguai
perdeu
foi nulo.
Perdeu um gol também ali, né? Impressionante. Né?
É, o pior do Roland, mas o do Roland ele entrou numa fria. Ele tá substituindo o Suárez. E o menino ainda não tem o cacuete pra entrar nessa situação.
Enfim, Chile e Uruguai, só pra concluir esse jogo, então.
Ah, Chile favorito.
Chile mais
jogando em casa, foi o único time.
E o Valdívia,
foi o único time que mostrou alguma coisa.
Ele mago.
O Valdívia, como a gente sempre fala, o problema nunca foi a bola. São outros 500.
Pô, mas ele jogou 5 jogos aí consecutivos aí.
O contrato tá acabando. Pô, precisa renovar o contrato.
Jogando 90 minutos.
Mercado internacional. Não é só o Valdívia, tem um monte de jogador correndo.
Mas o que irrita é que ele sabe jogar a bola, né? Se ele, se ele fosse um pé de pau, ninguém estaria discutindo
sempre
isso.
Sempre
soube.
Né? Agora, eu acho que o Chile tem um time um pouco mais técnico que o Uruguai hoje, principalmente no meio de campo, tem mais variações táticas. Mas tem um problema ali na marcação da bola aérea que o Uruguai tem que saber usar. O Uruguai tem que ser... É um jogo pro Uruguai ser Uruguai. Cavar a falta em volta da área, catimbar. E a gente vai ficar de olho na arbitragem. Né? Porque esse é o jogo que, se o Uruguai joga como Uruguai, e o árbitro tá naquele dia de rigor extremo, ele consegue resolver o jogo com o cartão.
Se colocar o Sandro Meirahit, ele faz o serviço pro time da casa.
A gente não, porque eu não vou assistir, porque tem Fluminense e Ponte Preta no mesmo horário. E eu vou ver Fluminense e Ponte Preta.
Pro Brasil inteiro?
7:30.
Mas então não vai ter jogo na rede aberta.
O das 10 acho que não tem.
Vai passar algum filme...
Homem-Aranha ou...
Nota 7.
Shrek, é. Homem-Aranha ou Os Incríveis.
Não tem mais Steven Seagal?
Steven Seagal. É só depois da meia-noite. Bolívia e Peru, quinta-feira, 8:30.
Clássico do altiplano.
Onde a gente vai ver esse jogo, hein? Naquele...
Do ceviche.
O
ceviche iria.
Não, tô pensando que é um glamuroso.
Ceviteria.
Gourmet Chico Malta, na ceviteria.
Bolívia e Peru, e aí, que tal?
As quartas de final da Copa América. Bolívia e Peru?
É uma chance de ouro.
O que eu posso fazer?
Chance de ouro pro Peru chegar pela segunda vez seguida numa semifinal. O que daria, pela segunda vez seguida, um fôlego, uma esperança de um time brigando por vaga na Copa do Mundo.
E o melhor Peru?
Não aconteceu da primeira vez.
E o Peru só perde pro Brasil e pra Argentina em quartas de final consecutivas.
Que é um...
Aqui,
mas é... Baita orgulho inútil.
Mas... outras seleções
nesse
caíram.
Regulamento meio Copa Autonomia.
Classificam 8 de 12.
Copa Autonomia, o Marechal tá sempre nas quartas.
Mas tem gente que consegue ficar fora.
Pois é. Bolívia e Peru, e aí? Mais nada? Nenhum ânimo pra esse jogo, né?
Não, tem ânimo sim, mas vai ser uma briga tremenda. Dois times muito parecidos, com alguns poucos destaques individuais, mas a força tá no coletivo. Eu gostei
um pouquinho
bastante,
mais ofensivo que a Bolívia, né?
Eu gostei bastante do sueco que joga na... Sueco boliviano, né? Filho de um militante esquerdista que buscou refúgio na Suécia.
Que loucura, Pablito.
Eu acho que da Bolívia.
Esse, o Fubá vai ser onde?
O Fubá vai ser já...
Eu
já
não tenho a data no tabelão do lance aqui, eu não tenho...
Nem o estádio?
A data, desculpa, o estádio eu não tenho.
O jogo é quinta-feira.
O estádio a gente dá já.
Já
sexta-feira, passa. Argentina e Colômbia. A Argentina fez um jogo contra a Jamaica... Que eu não me conformo com aquilo, mas tudo bem, vocês podem falar melhor.
Leandro, respondendo a sua pergunta, o jogo vai ser em Temuco, justamente a sede mais longe de Peru e Bolívia.
Argentina e Colômbia, então, na sexta-feira.
O que podia ser um jogo com um público massivo vai ser um fracasso.
Acontece. Argentina, 7 pontos, liderou o grupo B, com 2 vitórias e 1 empate. Um
futebol pequenininho.
E a Colômbia, no fim das contas, passou numa campanha aquém, né, do que.
Futebol pequenininho.
Só empatou com o Peru. Na última rodada.
Futebol pequenininho, né?
De ambos?
De ambos.
Mal, Argentina, hein?
Mal.
Que preguiça com a Jamaica. Meu, o campeonato tem 6 jogos. Você não pode se dar o luxo de fazer um jogo
Argentina conseguiu fazer com que sua própria torcida, que foi maioria absoluta no estádio Sausalito, torcesse contra ela. O pessoal já estava gritando olé para a Jamaica. Porque a Jamaica mostrou muito mais vantagem do que a Argentina.
E a Jamaica também, simpatia pura, mas que não volte mais, né? Para com essa coisa.
Agora, dentro dessa mediocridade toda, vocês acham que a gente pode dizer que Colômbia e Chile são os destaques?
Não.
Não.
A Colômbia jogou menos que a Argentina. Não,
tô falando comparativamente.
Não, como eu falei, o único time que mostrou alguma coisa foi o Chile, porque tem uma motivação um pouco maior do que a dos outros. E
taticamente um pouquinho mais forte também.
Mas Colômbia contra o Brasil foi um bom jogo.
Não.
Por parte da Colômbia.
Não discordo. A Colômbia jogou pro gasto também.
Nota 5, atuação da Colômbia, 3 do Brasil.
É mesmo, eu achei que a Colômbia foi interessante.
Esse foi um jogo, raramente, essa é uma das situações que o Brasil perdeu, não que o adversário ganhou.
Até porque a Colômbia, se olha jogador por jogador, tem muito mais qualidade individual do que futebol na prática. Eu até discordo um pouquinho do Pekerman, por exemplo. Eu acho o Baca, que está suspenso, muito mais jogador que o Théo Gutierrez. E mais inteiro que o Falcão Garcia hoje. Ele pode querer recuperar o Falcão Garcia, tal, que na verdade tá brigando com
o Falcão Garcia. Mal o Falcão Garcia, hein? Nossa.
O Baca briga com
o Falcão Garcia. Mas o James tá pior ainda.
O Rames não tá jogando nada.
É James ou Rames?
Não sei. Faz, ele pediu pra chamar de Rames na Copa, eu tô chamando de Rames.
Pediu, azar é dele, ele pediu. Pediu, chama o que eu quiser.
Você chama como você quiser.
Então. A grafia lá, eu leio da maneira que eu entendi.
Bom volantão ali, o número 4 ali, é bom.
Chamo Carlos Sanches.
Esse é bom.
Suspenso também, porque com aquele apetite não levar 2 amarelos é impossível. É isso, campeonato. Você leva no primeiro jogo, o técnico vai te tirar, pra você não levar o segundo. Você leva o segundo, você não joga o terceiro. Ou seja, um cara que joga a Vera, joga 2 jogos só na primeira
fase. Mas vocês não acham que esses caras que estão todos jogando na Europa, final de temporada, estão cansados, motivados? Não.
O que torna...
Eu acho que
não, o problema de calendário aí também,
mais,
né?
Desmotivados do que cansados. Tem uma nhaca generalizada, uma preguiça generalizada no campeonato.
Ah, os caras, fim de temporada, os caras estão de saco cheio.
Então pede pra não ir.
Que nem fez o menino Oscar.
Ah, o menino Oscar pediu pra não ir, é?
É o que diz.
Arrumou uma lesãozinha, José Mourinho.
Valdívia.
Brasil e Paraguai, então, finalmente, o jogo de sábado que fecha as quartas de final, só pra dar o cruzamento. Chile e Uruguai cruza com Bolívia e Peru. Argentina e Colômbia, o jogo de sexta, cruza com Brasil e Paraguai, jogo de sábado.
O Chile já deu, já conseguiu se livrar de Brasil e Argentina na semifinal.
Não, então, é isso que eu ia perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Argentina, Brasil e Chile ficaram em primeiro de seus grupos.
Isso.
Aí a Argentina e o Brasil estão de um lado da chave e o Chile do outro. Isso. Ah, tá bom.
Pois é, Leandro, entendi. É assim sempre...
Comebol.
Não é só Comebol, a FIFA faz isso também, né? Coreia do Sul, o Japão foi tudo beneficiado. Igual. Sempre assim. Aliás, a França em 98.
Vai lá assistir, vai ver o que fez o Byron Moreno lá em Coreia do Sul e Espanha, né?
Byron Moreno foi Itália e Coreia.
Itália e Coreia do Sul, 80 mil do Coreia do Sul.
Contra Espanha. A Espanha foi um absurdo.
Você vai lá e só olhar, não tem muito segredo. Vai lá fazer a pesquisa. Posso fazer. Quer jogos aqui dentro? Posso falar um monte também. Um monte. É que depois vão me xingar, né? Porque aqui funciona assim. Quando o time...
É clubista.
Cara, lógico, quando o time do XP de João é beneficiado, né? João, falar que é roubado é mais gostoso e...
João é Corinthians?
Chora
e,
mais.
O choro é livre, né?
O choro é livre e roubado é mais gostoso e... E aquela coisa, se só acabar no futebol, perde a graça. Essas são as frases que eu costumo escutar.
Mas é isso.
Quando o João é prejudicado, o João vê que o
fim do mundo. É o paladino da moral.
Quer colocar o cara que o juiz que fez a balandragem lá, quer mandar o juiz pra pena de morte, se tivesse aqui, né?
Então... E isso casa bem com... Já que o Paulo, nosso apresentador, chamou Brasil e Paraguai.
uma cabeçada vale metade de uma mordida, segundo a Conmebol, em relação à FIFA, né? Neymar está fora da competição e feliz, né? A CBF não, recorreu.
Ibiza tá aí.
Né, mas assim, eu acho que eu sei porque a CBF não
vai. Porque vai precisar de lá na frente de.
A eliminatória, né, que é mais importante. Ou seja, até a CBF desvaloriza a competição.
Ou seja, né? Copa América, então.
Mas como é que você faz isso lá na frente? Vai precisar de mais. Se acontece alguma coisa na tua vida, você levou uma multa lá que nessa. Você fala, não, eu não vou reclamar com a CET, que vai que o dia que eu dirijo bêbado, aí eu deixo pra gastar.
Você precisa dessa grana depois.
A vida assim. Não é assim, o nitro. Parece o nitro do videogame. Sabe? Não vou gastar o nitro.
Aí vai dar
porque na próxima volta vai precisar. Não tem essa, se quiser recorrer, você recorre. Não,
então
isso é
vai o Neymar, põe o bonezinho dele e vai falar com o Gilmar Rinaldi, eu não sei com quem que é, fala, tanto cacique.
João Dória.
Sei lá, vai falar com
João Dória. Fala, João Dória que pega o avião, vê o jogo e volta. É. E já volta logo depois.
Vai falar, oh, meu, eu quero
João
jogar
Dória,
a Copa América.
Meu Deus.
Me disseram que a Copa América era importante.
Não, e quando, tem uma porcaria
quando eu perdi
do tribunal.
Em 2011 era importante, eu quero jogar.
E tem a porcaria do tribunal, tá na regra. Quando você leva uma punição, você pode, não é... Não tem, eu não entendo esse argumento de, ah, é melhor não se indispor. Você leva uma multa, você tem o direito de recorrer, você não tá se indispondo.
O Brasil tá pra América do Sul, como os Estados Unidos estão... Pra América do Norte. É a realidade. É a realidade. Aqui tá o dinheiro, dependendo dos patrocinadores. Sabe, o Brasil tem uma influência nesse mundo onde grana e poder pesa acima de tudo enorme. Então não fica com esse mimimi, blá blá blá, fica com essa, sabe, com essa choradeira. Não tem que reclamar de absolutamente nada. Sobre o Neymar, acho que foi uma bênção pro futebol brasileiro. Primeiro, o campeonato já não vale tanta coisa hoje em dia. E a seleção precisa jogar o que pode. O que é jogar o que pode? Espero que os atletas atuem na seleção no mesmo nível que atuam nos clubes. Não precisa fazer um futebol exuberante, sensacional, mas podem jogar no mesmo nível dos clubes. E me parecia antes que estavam tão assim, jogando tudo nas costas do Neymar, que nem tentavam. Eles abriram mão. Principalmente o pessoal do sistema ofensivo. Ninguém assumia, como disse o Matias no Cavani, ninguém assumia responsabilidade ali. Era tudo nas costas do Neymar. Coisa 2. Bom pro Neymar, porque o Neymar, no Barcelona, ele é um. Se ele tivesse feito no Barcelona o que ele aprontou aqui na seleção brasileira, quando a gente fala de comportamento, certamente a coisa ficaria muito feia pra ele. Aqui não. Aqui ninguém discute nenhuma. Imagina se vão discutir uma espécie de punição educativa, não vingativa, pro Neymar. Nem, assim, olha, eu não vi ninguém especular a menor possibilidade.
Ah, se o Neymar fosse menor de idade. Era a redução na maioridade penal.
Aí, eu acho que o Neymar precisa entender que ele não é maior que o futebol. Que não é maior que a seleção. E a gente precisa entender que ele é um sujeito de 23 anos de idade.
Ele pode fazer uma merdinha também, né?
Então, exatamente isso. Ele pode fazer uma porcaria. Eu me coloco muito no lugar das pessoas quando eu tento falar sobre as coisas. Você imagina o dinheiro, o assédio...
O Twitter.
Tudo. Né? Isso é normal que isso mexa com a cabeça do cara de 23 anos. E a vida precisa colocar as pessoas, dar às pessoas as devidas lições. Eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa com isso, porque ele é muito importante para a seleção, ele é de longe o melhor jogador do futebol brasileiro, tá? Então é importante que ele consiga reagir e para aprender alguma coisa com essa situação. E eu acho que é muito bom também para o público, porque fica muito essa coisa de Neymar, 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 e de fato a equipe fica muito abaixo do Neymar para o público. Então é uma situação... que praticamente, digamos, veio na hora certa, porque isso acontece numa Copa do Mundo aí, bastante complicado.
Aconteceu, inclusive aconteceu, né? Faz...
Ah, mas é uma fatalidade. Aconteceu na hora certa, aliás, viram a discussão do Neymar com o Zuniga no campo, o que é absolutamente normal, tá? Não, porque o Neymar xingou o Zuniga, falou, oh, você me liga pra perdoar, né? Não...
Foi boa, né, do Neymar, jogo. Eu achei legal o que ele falou. Tem que
dar... jogo, mas tem que sentir o jogo.
Dá uma provocada, é claro.
Ele não pode odiar o cara fora de campo, isso é uma outra coisa. Dentro do jogo, lá é disputa mesmo. As pessoas precisam entender que no futebol, a grande magia do esporte é que você disputa uma atividade de contato, que é dura, é ríspida, que vai ter lances violentos, que é muito diferente de lances maldosos. Né? Uma coisa é uma atividade muito dura, outra coisa é um lance pra você quebrar alguém. Tá? São coisas completamente distintas. E que ao término disso, depois de você apanhar, de ter provocação verbal, de ter disputa o tempo inteiro, você... respeita o outro sujeito, você deixa aquilo dentro do campo. Eu acho que esse é o grande ensinamento do esporte. O esporte não é um esporte, o futebol não é um esporte que você moraliza, ó, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso. Ao contrário, pode, desde que não tenha consequência de você arrebentar alguém. Pode fazer
as coisas, mas você respeita o sujeito quando acaba. Então o futebol te ensina. Se você consegue fazer isso dentro do futebol, você consegue fazer isso fora do futebol. Você consegue, por exemplo, alguém pisa na bola com você no trabalho, ou porque estava irritado, sei lá, aconteceu alguma coisa, você não carrega aquilo, ó, fiquei com raiva. Fica, sabe, hoje em dia tem muita mania, a pessoa fica remoendo, né? Remoendo, não gosta daquele sujeito, tenho raiva dele, odeio o João, odeio o José. Não! Então, o futebol... Ah,
chega de João, né? O João, coitado do João, é Corinthians, odiado...
É o Joãozinho da piada, né? Sempre é o bode expiatório.
O Joãozinho da piada, sempre. Então, o futebol...
Tebal, meu filho.
É por isso que chama futebol.
Voltando ao começo do programa. Por causa desses caras da FIFA, que querem vender uma coisa completamente diferente, o futebol tá destruído. E eu recomendo que vocês ouçam o Futebol Urgente.
Futebol.
Na verdade, eu não concordar com tudo. Mas...
Oh, você recomendou Futebol Urgente?
Eu tô com o Fernando Toro.
Fernando Toro precisa de 5 anos de yoga pra falar as mesmas coisas.
5 anos de yoga ninguém precisa.
Eu preciso, tô pensando em fazer.
O assunto é Léo Moura, hein?
Não, o Léo Moura tá de
rapaz
brincadeira.
Tinha tatuagem não, Léo do Léo Moura. Ele foi tirar a tatuagem do Léo Moura porque ele fechou com o Vasco, mas daí ele voltou atrás e o cara reforçou a tatuagem do Léo Moura.
Eu acho que
é uma história fictícia, mas que é quase real.
Eu acho
poderia que... ser real.
Sabe o que eu acho engraçado? Ele vai pra segunda divisão dos Estados Unidos, ele imaginava que era tão ruim. Aí ele resolve voltar. Aí ele volta e decide ir pro Vasco. Ele imagina que ia causar todo esse reboliço também. Ele não imagina nada, né?
Que
mundo vive Léo Moura,
gente? Eu nunca entendi a disputa pelo futebol do Léo Moura quando ele tava no ápice da forma e jovem. É só o que eu tinha a dizer.
Quer dizer que ele tá velho e...
Mas a questão é outra, né? Aqui eu não sei se é o Eurico querendo chamar atenção, né? Traz uma contratação de impacto... mas
enfim, o mercado do Vasco.
Que ele já deixou o Euricão pé da vida, não vem mais pro Vasco, estão falando em Coritiba agora, né?
Eu entrevistei o jogador de basquete então do Palmeiras, que por sinal vai fechar o departamento de basquete na quarta-feira, vai anunciar o das atividades de basquete.
Não vai mais ter?
A informação que eu tenho é que vai quarta-feira anunciar o fim.
A descontinuação.
Exato. O Max Stanić, 37 anos, 36 anos e meio, falou que tinha recebido propostas para ganhar mais dinheiro no próprio país, na Europa, mas veio pro Palmeiras, renovou com o Palmeiras. Porque cheguei numa idade onde o dinheiro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, já não faz mais tanta diferença. A maneira como eu e minha família foi tratada no Brasil, valia mais. E aí eu fico pensando...
Se ele ganha mais dinheiro que o Léo Moura.
O que...
Claro que não, né?
O que é? O Léo Moura, dinheiro já não é mais o problema dele. Só o FGTS que ele ganhou no Flamengo em 10 anos de clube, já, meu Deus do céu, já deixa o cara milionário.
É ótimo que seja assim, a gente não quer que ele seja pobre.
Claro, porque... assim, dinheiro não é uma coisa que preocupa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos essa altura da vida, não ia mudar. Ele tinha uma coisa ali que poucas pessoas têm. 10 anos de Flamengo e a despedida que ele teve no Flamengo fazia muito tempo.
A maior
que...
torcida do país.
Pois é, fazia muito tempo que você não tinha. O cara abriu mão do dinheiro que ele foi ganhar um pouco a mais nos Estados Unidos, abriu mão da hipotética herança cultural que ele daria aos filhos e a própria e a si mesmo nos Estados Unidos, de idioma,
e abriu mão, moleque aprendendo inglês, né, meu?
E abriu mão do que ele construiu em 10 anos, depois de jogar pelo Vasco, depois de jogar pelo Botafogo, depois de jogar pelo Fluminense, conseguiu ficar 10 anos no Flamengo. Ninguém lembra que ele foi rebaixado, por exemplo, com o Palmeiras, ninguém lembra que ele saiu...
Ele jogou improvisado, né? Jogou na esquerda.
Ninguém lembra que ele saiu pela porta dos fundos do Botafogo, todo mundo só lembra que é o Léo Moura do Botafogo, ele conseguiu jogar fora todas as opções, eu não sei o que que...
Mas não vai vir, calma. Pode ser que foi só um teste do Léo Moura, um teste
de
mercado.
Que é Curitiba.
Eu vou falar que vou pro Vasco, vamos ver a reação.
Qual é o ganho do Léo Moura? O que o Léo Moura ganha com isso?
Se não for é uma grande pegada. É possível que não tenha um lateral direito num time de interior.
E o que que o Vasco ganha
inteiro,
com isso?
Inteiro, que capaz de correr
a
o jogo todo.
A gente acabou de falar do menino lateral direito do Sub-20, que tem chance de chegar e ter um rendimento muito melhor do que o Léo Moura... Tava tendo nos últimos anos.
Um zagueiro rápido na direita, improvisa um volante, não é possível.
É que o Léo Moura tem o fator pênalti também, né? Ele caiu ali em São Januário, é cal.
Agora não mais.
É cal.
Ele tá com uma camisa diferente.
A gente vai ter que voltar pro assunto no começo do programa.
O que o diga Wagner Diniz,
né? Wagner Diniz.
40 dribles da vaca em Série A, 36 foram pênalti. Porque ele dá o tapa de um lado, tromba com o cara e é cal.
O Boto Killer, nosso ouvinte fiel, falou, Léo Moura ganhou quase tudo no Flamengo. Ganhou quase tudo no Flamengo. É um ótimo jogador e muito injustiçado.
Injustiçado?
Injustiçado.
Mas ele é tão querido no Flamengo.
Mas quando a gente fala desses títulos, a gente vai ter que falar do assunto do começo do programa de vez em quando também.
Qual?
O dos dirigentes.
Dos dirigentes.
É tudo culpa deles, né? Não. Como é que vai ser quando os dirigentes forem bons, hein, Paulo, Vitor?
Vai ficar difícil.
Aí o cara vai ser grosso mesmo.
Tem coisa que a gente ouve, que eu não posso falar.
Aqui você pode. Aqui
não, não
pode.
Posso, porque isso é porque pra você fazer acusações de coisas de corrupção e de beneficiar X ou Y,
necessário
que você tenha uma prova.
Sim.
A gente ouve coisas.
Que usa tanto X.
Aí, aí dizem pra gente, olha, vai acontecer isso. Aí você fala, não é possível. Aí vai lá e acontece. Né? Então... Do título, por exemplo, do título brasileiro do Flamengo em 2009, eu vou repetir uma frase que disse no final do CBN Esporte Clube. O título do Flamengo é uma mulher linda, cintura fina, seios perfeitos.
É por isso que acabou, né?
Não, assim, é lógico, né? É, corpo escultural, mas quando você olha ela de perto, você vê lá uma pereba peluda na coxa.
Mas qual o problema da pereba
peluda? Não, tô falando uma bem grande, assim... Daquela que se você não consegue tira a concentração do que tira a concentração do resto por algum tempo, entendeu?
Uma nome era
esse título do Flamengo 2009, mas vamos seguir o jogo.
Que coisa, eu não sei se eu choro. Se
o jogador suspenso porque deu carrinho na bola e tomou segundo amarelo e foi suspenso por 3 jogos, foi revogado depois que o jogador cobriu. Segue o jogo.
Vitor Pina, você deixou os meninos encabulados aqui, as crianças.
Eu tô completamente encabulado.
Estão todos encabulados.
Bom, o Leandro Abi é o cara pegado ao amor, já Paulo Júnior, em busca do amor. Paulo Júnior é o cara que ele, como eu falo assim, não negocia com o amor, mas o Paulo Júnior é o cara que leva o amor.
Ronaldinho Gaúcho também pode vir pro Vasco ou até pro Flamengo, diz lá o blog do Mauro César Pereira, que o Fluminense, desculpa, também tem interesse em, de repente, trazer o Ronaldinho de volta pro Brasil. Vasco que fechou com o Celso Roth e o Herrera, né? O atacante. Aquele mesmo.
Cassigol.
Ou seja, né? Cassigol, eu vou abrir o cofre aqui, gastar uma grana com alguns... alguns controversos reforços.
Alguns bípedes.
Com alguns bípedes controversos. Se de repente eu não cair, eu faço um rombo no clube e quem me suceder vai cair, eu vou sair na imprensa e falar que eu nunca caí.
Ele
dá com o
próprio rombo até hoje, né? Ele mesmo criou.
Pois é, vai inviabilizar o clube. Ronaldinho Gaúcho é o maior inviabilizador de clubes do futebol brasileiro nos últimos anos. Tá de parabéns, Eurico. É uma boa forma de não cair mais uma vez, né?
Caiu, né?
O respeito voltou, Leandro.
Já caiu.
Voltou. Bom. O respeito voltou.
Voltou.
Falar de campeonato brasileiro, dar uma passada pelos jogos.
Santinha. Vamos falar do Santinha?
Do semana. Por enquanto, não. Não. Começar pelo Sport, líder do campeonato brasileiro.
Mas você tá de sacanagem, né? O Leandro pergunta do Santos e vai falar do Sport.
Mas exatamente essa é a provocação. 5 vitórias, 3 empates em 8 jogos, invicto o Sport com 18 pontos. E um time que a coisa tá tão boa que até o André chega lá e já fala em título, o Sport...
Já chega fazendo gol, o André... Vocês lembram o último gol que o André tinha feito?
Fazia tempo. Sport que visita a Chapecoense no sábado.
Na difícil Arena Condá.
Algum comentário? Em que rodada que a gente já pode olhar para um time em primeiro e falar... tem algo interessante acontecendo. No Sport dizem... Dizem não. Enfim, quem tá acompanhando todos os jogos, não é meu caso... Se valoriza muito o técnico que está lá há 1 ano e meio, é um time com centro de treinamento legal, que pelo jeito paga em dia e que está cativando jogadores, né? Tem lá um Marlone que foi campeão brasileiro, enfim, nada tem jogadores saindo do chamado eixo aí, Rio, São Paulo,
Alguém
Minas.
Alguém acredita que o Sport vai ser campeão brasileiro?
Então, essa que era a minha pergunta, não acho que vai ser campeão brasileiro, mas vai ter que chegar algum momento do campeonato... Que se o time tá em primeiro, você começa a imaginar que ele vai brigar, vai pegar Libertadores.
A minha conta, no futebol de pontos corridos que o Paulo Júnior tanto ama, principalmente quando tem 38 rodadas,
que sono.
É simples. O time que tem melhor elenco, uma hora, ele tem sempre o potencial para chegar no nível técnico e coletivo melhor. Melhor elenco, tem uma situação interna, no mínimo administrável, né? Pagar em dia aqui tá realmente muito complicado. O Sport não tem um dos melhores elencos. Então, eu acho que o Sport...
Mas tem um elenco competitivo.
Competitivo, mas batendo o teto já. É o que eu acho. Você olha, por exemplo, o Palmeiras.
O elenco do Palmeiras é muito melhor que o elenco do Sport.
Qual dos elencos do Palmeiras?
Não, é melhor. Aposto hoje com você que o Palmeiras termina atrás do Sport no campeonato.
Eu acho que não.
Não sei a posição, mas aposto hoje.
Eu acho que não.
Aposto hoje.
Posso estar equivocado. Eu acho que não, porque eu acredito que o Palmeiras vai crescer.
Um falafel duplo. Dia 5 de dezembro. Um falafel duplo.
Pode ser. Vai ser uma honra pagar um falafel se isso acontecer pra você.
Sport e Palmeiras.
Eu acho que o Sport bateu no teto, mas o Sport tá jogando o que pode. Não dá para o time crescer. Tem vários times que podem crescer razoavelmente e alguns é muito perto do Sport na pontuação. Então eu acho que enquanto esses times... Acho que a gente só vai poder olhar para um primeiro colocado e falar é isso quando fechar a janela de transferências. Porque como tá todo mundo com o Pires na mão...
A velha janela. A gente sempre tem um asterisco, né, para comentar. Tem a janela, tem a parada. A janela,
se não me engano, até de 1 de julho a 1 de agosto. Se não me engano, é 1 de junho a 1 de julho. Me foge da memória agora, mas depois do fechamento da janela de transferências para a Europa, aqui dentro já é outra coisa. Ali a gente vai poder ter uma noção de quem realmente briga pelo título, quem realmente briga por Libertadores. Por enquanto, a primeira colocação do Sport, ela é merecida. Eu vi dois jogos do Sport só no campeonato, os dois times jogou bem.
Eu vi o jogo contra o Santos, muito bom, né?
Empatou no final e já merecia ter feito
jogou
o gol antes.
Melhor, né?
E você vê que, por exemplo, faz o segundo gol, toca a bola, vai entrando na área com toque de bola, né? Não fica rifando, não fica forçando.
Não tem dois pontos a mais, porque saiu do Maracanã operado no alicate...
É tipo, cara, foi sensacional. Mas é curioso isso de ver o tal do... O astral do cara mesmo, né? O André não é um jogadorzaço, não vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas sei lá, né? O cara passou num monte de time, não sai o gol, engorda, balada. Pelo menos ter um time no Nordeste que os caras estão afim de jogar, me parece uma boa notícia já pro campeonato. Saber que tem um time ajeitado.
Assim, é que é difícil, mas... Seria uma bênção pro Campeonato Brasileiro o Sport ser campeão.
É muito difícil imaginar. Mas
seria uma bênção, assim, o time do Nordeste. Seria assim, sensacional. Seria a melhor coisa que podia acontecer pro campeonato era o Sport ser campeão.
É verdade.
Mas difícil.
Se com o
uniforme... Desculpa, Ezequias.
Se com
o Santa Cruz, então, não dá nem pra falar.
Se com... É a redenção, mas... Se com o uniforme do Sport, seria melhor ainda, né? Porque o Sport pegou um uniforme emprestado do Atlético Paranaense e às vezes me dá um pouco de confusão. Joga com o seu uniforme, dá pra jogar?
Eu
o time
acho,
é né? Líder do Campeonato Brasileiro, dá pra jogar com o uniforme do Sport?
Porque tá tomando emprestado do Atlético Paranaense.
Pois é.
Pensou, pô, em 2001 o Atlético Paranaense ganhou um brasileiro, vamos ver.
Vitor Bine, o Idemar ou o Nélio?
Caça-rato?
É que o Vitor... Pronto,
tá respondido, caça-rato.
Tem dois problemas do Vitor. Primeiro que ele não usa o fone, então ele não tá ouvindo a trilha sonora do Santa Cruz. Segundo que ele
chegou atrasado, ou Nélio,
então
o
ele não ouviu.
Pra mim, caça-rato.
Nélio batia muito e, pelo time que jogou, tinha uma certa generosidade da arbitragem quando batia.
Perfeito.
Um minuto pra São Paulo, 1, Avaí, 1. Primeiro empate do daquele cara que é a soma do Mourinho com o Guardiola, né? O Osório.
Olha, não tem pra mim não tem responsabilidade nenhuma no empate. Gostei do jeito que o Osório armou o time. Aliás, o Osório, vocês que jogam o autor, é bom que vocês prestem atenção. É 4-1, 4-1, pro 3,
nossa,
4-3.
Nossa, agora eu vou prestar atenção. Exatamente
o que o autor vos faz. No caso do São Paulo...
Você quer dizer que o Osório inspirou em você?
Não, nada a ver.
Ah, tá.
Nada a ver.
Vocês vêm da mesma escola?
Não tenho escola nenhuma.
Ah, não tem escola. Você criou seu próprio
estilo. Não, não tenho escola nenhuma. Eu vejo os caras e faço o que eu acho que tem que ser ali.
Mas você tem de goleiro também?
Depende. Mas eu não diria que a seleção alemã joga futebol burocrático antes da Copa do Mundo. Eu não teria falado isso.
Entendi.
Tá? O Michel Bastos e o Thiago Mendes abertos nessa linha de 4 do meio de campo, que se transformam em atacantes quando o São Paulo tem a bola pelos lados, o que obriga o avanço dos laterais, o Calizo e o Bruno, que vão e formam aí uma linha de 4, com o Souza e o Ganso, o Hudson um pouco mais atrás e a dupla de zaga. Por quê? Porque o Sport tinha no começo o Avaí tinha no começo só Marquinhos adiantado. E você não precisava mais do que dois ou três jogadores para marcá-lo. Os outros atacavam. Então, às vezes, quando decidiu, o São Paulo atacava com 8 jogadores, acho que começou pressionando a saída de jogo, conseguiu se impor com posse de bola. E ali acho que falta um pouco entrosamento para conseguir, com tabelas, as movimentações, furar o sistema defensivo do Avaí, que é um time bem postado na marcação.
Teve um gol mal anulado do Pato, mas um lance difícil para o auxiliar. Eu, por exemplo, de primeira achei que estava impedido, consegui ver que não estava só depois da repetição, então eu acho que é um erro que não pode ser enquadrado no pacote do começo do programa que a gente citou aqui. Esse é o equívoco normal do futebol. E depois, aí eu vi o pessoal questionando muito, eu acho que é o assunto. Quando o
Kleina,
quando o Kleina bota o...
10 segundos.
Quando o Kleina bota... Se quiser, eu posso parar e ficar rocinando mesmo. Posso...
Não, o tempo urge, então, você então pode continuar.
Vou fazer que nem o Rivelino, que uma vez...
Mas você já parou de falar do Kleina.
Bom, mas eu vou contar essa história, porque essa história é boa. O Rivelino, uma vez...
Caiu, viu? Desculpa pro Kleina.
Quando o Kleina estava em crise, chamaram pro psicólogo. Aí...
O psicólogo
pegou e olhou assim, todo mundo falou assim, acho que o problema é o Rivelino. O Rivelino falou assim, tá bom. Pegou a chuteira e falou, eu vou embora, eu não volto mais.
Essa foi o motivo da saída dele?
Não. É lógico que logo depois o psicólogo não estava mais lá. E o Rivelino continuava, porque naquele time do Corinthians, no tempo do Riva, era obrigatória a presença dele
em campo. Vitor Binder acaba de se comparar a Rivelino.
Não.
Mas
se quiser eu posso ir embora e parar o raciocínio no meio, é isso que eu estou dizendo.
E a ESPN acaba de anunciar que o Léo Moura desistiu do Vasco. É isso.
Bom... Resumindo, o Kleina botou o André Lima, grande André Lima, como centroavante. E o Osório decidiu reforçar a jogada aérea, tanto é que o São Paulo, nos cruzamentos feitos com bola rolando, não correu nenhum risco. Bom, tomou um gol lá de erro do Rafael Tolói, mau posicionamento do Edson Silva. Então, resumindo, eu gostei do... Acho que muito se falou que é preciso de paciência com o Osório, é preciso de paciência para o técnico implementar o trabalho. Precisa de paciência. Os jogadores foram errados, precisa de paciência. O que ele fez tem lógica, ao contrário do que boa parte das pessoas com quem eu conversei e que escutei também pensa.
Leandro, a mim 40 segundos para Grêmio 1, Palmeiras 0.
Gostei bastante do time do Grêmio, time que chega com velocidade pelo lado, não sei se porque o Roger foi lateral ou não, mas um time que chega...
Pô, boa teoria, né?
De repente o cara lateral... sabe treinar bem lateral, não sei, o time do Grêmio envolve bastante, acha bastante espaço pelo lado do campo, o Palmeiras foi envolvido com facilidade desde o começo da partida. Tem um meio de campo interessante, gostei muito. Primeira vez que eu vi o Wallace jogar o volante do lado do Maicon, que eu acho um bom jogador, o Maicon. Tecnicamente, bom jogador, não à toa fez o gol da vitória. O Wallace também, saída de bola muito boa, marcação muito forte. Douglas exposto, que quando tá, é um jogador bastante interessante, um 10 que pensa o jogo. O time do Grêmio chega bastante, pressiona bastante, envolveu o Palmeiras, ganhou com facilidade. Foi aquele famoso 1-0 que... Não parece que foi 1-0. O Grêmio parecia que ia vencer o jogo desde os primeiros minutos e ganhou mesmo e não passou maiores apertos. No Palmeiras o destaque é o Alexandro, que em uma partida como titular já mostrou que tem técnica para deixar Cristaldo
Boa testada, né?
É melhor que todos Cristaldo esses. Cristaldo e Leandro Pereira vão ficar com a bunda quadrada, porque o Alexandro joga muito mais do que eles, e o Barros chegando aí, a gente tem uma nova configuração no ataque do Palmeiras.
Mas tem que jogar diferente, né, Leandro? Isso que é. Não dá pra jogar com a 2-3-1 com esses dois, né?
Pois é. E aí...
O Dudu tem que estrear também, né?
O Dudu, mais uma vez, jogou mal. E o Palmeiras vai receber agora de volta o João Pedro. Eu tô na expectativa pra ver o que o Marcelo Oliveira pensa da dupla de zaga, que tá abaixo do que o Palmeiras pretende pra campeonato. Você tem o Natan, que não teve moral com o Oswaldo Oliveira, não dá pra entender por quê. O Tóbio, que voltou de
confusão. Melhor zagueiro do Palmeiras, na minha opinião.
Na minha também. E a dupla de Vitor é abaixo, é simplesmente
o
abaixo.
Qual o Vitor que faz gols?
O Vitor Hugo faz.
Ele não vai mexer nele. Ele quase fez um gol de novo aqui no
estranho.
No Olímpico, ele não vai mexer.
Pois é.
Mas você acha que o Marcelo Oliveira é tão pragmático assim?
Eu acho que é pragmático no sentido de raciocinar, que ele até pode ver que tem outro jogador melhor, mas precisa que o campo mostre também. Ele vai ter que esperar o cara errar pra tirar, vai ter que esperar o cara jogar a bola pra tirar, ele não vai tirar... por tirar simplesmente um cara que tem sido titular até agora, com medo de perder o respeito dos jogadores.
Temos um minuto, um pitaco para Santos 1, Corinthians 0.
Um minuto e um pitaco.
Gol do Ricardo Oliveira.
Eu achei que o Santos jogou bem melhor, enquanto os times estiveram com 11 jogadores, com muito melhor na marcação na saída de bola. Achei legal, funcionou super bem a utilização do Marquinhos Gabriel, um pouquinho mais recuado ali na meia. Né, jogou do lado do Gabriel, aberto na esquerda, do outro lado tinha o Giovani. O Rafael Longini saiu um pouco de trás da função de volante para
contribuir com a criação.
Jogou bem, né, o Longini?
Jogou bem. O Santos jogou muito bem, em grande parte do jogo.
Foi expulso por circunstância, né, de chegou atrasado. Assim.
É, acho que foi um pouco ingênuo no segundo cartão, mas é coisa que se aprende também. Os dois times tentaram marcar a saída de jogo, só o Santos conseguiu, né, então, como que eles não conseguiu, o Santos teve mais presença de bola, mais presença no campo de ataque. E depois que o Santos perdeu um jogador e o Corinthians também...
Ali... Inteligente o Fagner também, não, né? Acaba de sair...
Impressionante, não é futebol. É questão de o Tico e o Teco funcionarem bem. E aí o Santos começou a sofrer, o Corinthians colocou duas bolas na trave. Tem o lance da reclamação do pênalti do Daniel Guedes. Pra mim não é pênalti, mas se marca pênalti assim. O Santos teve pênalti marcado favoravelmente. A ele assim no clássico contra o São Paulo. O São Paulo teve contra o Grêmio, já vi outros assim nesse campeonato, então a gente não sabe mais o que é pênalti, o que não é pênalti, porque é tudo subjetivo. E quando o critério subjetivo foi feito pelas pessoas de quem a gente falou no começo do programa.
Voltamos, nossa.
Voltamos, tem que voltar sempre a elas, porque não tem jeito. Ah,
fechou o ciclo.
Você começa a achar que, olha, convém aquilo, ou convém ali, o próprio árbitro fica perdido, não sabe o que fazer. Mas eu achei que foi um bom jogo. Um clássico que foi melhor do que eu imaginava. E o resultado acabou sendo justo.
Leandro e a mim.
Aquele abraço, Paulão.
Seu destaque da virada cultural.
A Malu Magalhães recitando Camões no viaduto do Chás, 4h45 da manhã, foi um espetáculo.
Por isso você não foi ao jogo?
Vitor Binder.
Pelo amor de Deus, virada cultural, né, gente?
Adiós.
Não tem destaque, viu?
Não.
Adeus.
Chico Malta, pra você tem
tchau, né?
Meu destaque é a revista Sarriá, que estreou hoje. Boas matérias.
Estreou hoje, joga quinta-feira.
Ela foi lançada hoje ou ela estreou?
Ela estreou hoje, foi lançada hoje. Lançar, estrear, a mesma coisa uma revista, não? Estreia?
Valeu, Chico.
Ah, tá bom, desculpa
o tempo urge.
Você vem semana que vem programa? Lá.
Não, não vem. Por quê? Porque eu estarei fora daqui.
Boas
fora
férias, viu, Chico?
Eu vou estar na Itália.
Boas férias.
Arrivederci.
Valeu, Matias.
Hasta.
Um abraço de novo pro Ezequias, que mandou essa monstro na mesa. E eu tô levando a minha, ainda não sei onde colocarei. Na minha sala. Titulares volta segunda-feira que vem. Tchau.
Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso.